quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, no ar. Minha História.
Olá, bom dia, nosso podcast começando, nosso Minha História. Que alegria, que prazer estar com você novamente nesta edição. É muito bom ter você com a gente, você que está em casa, está trabalhando, está agora com a família, onde quer que você esteja e está na sintonia da Rádio Seara, fique bem à vontade. Todos os podcasts são assim, né, Joelma? É Jesus sendo glorificado, exaltado, através de histórias de pessoas que foram alcançadas por sua maravilhosa graça. Joelma, bom dia, tudo bem?
Olá, João Lucas. Graças a Deus, tudo em paz. Mais um encontro aqui no Minha História. E é isso, o nosso objetivo é sempre mostrar a graça salvadora do nosso Deus. Por quê? Porque como diz em Tito 2:11... porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E por causa disso, nós somos salvos. Eu fui salva, João Lucas foi salvo, nosso convidado de hoje foi salvo. E você também pode ser salvo somente pela graça do nosso Deus. Então, hoje nós estamos aqui para conhecer como foi que essa graça alcançou a vida de mais uma pessoa. E o nosso convidado de hoje é o Joe Filho. Joe Filho, Joe ou Joe, né? Gosen, ele está com a gente. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Um bom dia a todos.
Prazer imenso recebê-lo aqui, Joe Gosen. É uma alegria para nós da Rádio Seara. A gente agradece por aceitar esse convite, né? Vamos conhecer sua história de vida, né? Como Deus o alcançou com sua bondade, com o seu amor. A gente já conhece um pouco da sua família, né? A família Gosen é conhecida aqui na região, mas obviamente o nosso podcast, né, alcança pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo. Então vamos ouvir, né, sobre a família Gosen, especialmente sobre a sua história, como Deus o alcançou.
Bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Então apresenta a sua família pra gente.
Então, você é casado? Sou casado, minha esposa de já 42 anos, temos três filhos. Dois filhos, a filha e o marido dela moram nos Estados Unidos. Temos duas netas com eles. Um filho solteiro mora nos Estados Unidos. Outro filho mora na Inglaterra. E ele com a esposa foi criado na Espanha, mas também de cidadania inglesa. E eles têm dois filhos, dois netos, um neto e uma neta lá.
Então, os filhos já todos casados, né?
Menos um.
Certo. E hoje você congrega em qual igreja e mora onde?
Bem, agora já estou aposentado, estou morando nos Estados Unidos e congrego com uma igreja lá independente, bíblica, a igreja que já conhecíamos desde a nossa juventude.
Muito bem, né? Você mencionou os seus pais. Quem são os seus pais? Fale um pouquinho da sua infância, né? Aonde e como foi ali o dia a dia da sua infância com a família?
Então, como a Joelma já mencionou, os meus pais, eu sou Joe Filho, meu pai também, Joe, e minha mãe, Elaine. E eles vieram para o Brasil como missionários quando eu tinha um ano e meio de idade. Então, fui criado aqui no Brasil, mas nascido nos Estados Unidos. É uma pena que eu não tenho um passaporte brasileiro, mas já há muito tempo passei no Brasil e tenho passado muito tempo fora agora. Mas é sempre um prazer imenso de estar aqui de volta no Brasil e poder usar o português aqui mesmo no Brasil. Sempre que eu ando em outros lugares do mundo, sempre encontro brasileiros, sempre tenho oportunidade de falar o português.
Pastor Joy e Dona Elaine foram missionários aqui, são muito conhecidos, muitas pessoas perguntam por eles ainda. Pastor Joy já está com Cristo, não é? Dona Elaine.
Bem, ela está viva, mas esses dias ela passou um tempo no hospital. Então, mas ela está recuperando bem. Então, ela mora lá vizinho de casa, onde moramos. Então,
nos Estados Unidos.
Então, sempre a gente vai na casa dela quase todo dia. Ela ainda está morando sozinha. E ajudamos, auxiliamos ela na velhice, mas ela lembra de muitos aqui no Brasil, sempre ora por muitas pessoas e muitos trabalhos, então ela está mesmo engajada nessa obra de oração.
Então a sua infância foi aqui no Brasil, em Nova Russas?
Bem, moramos em vários lugares, moramos no Tamboril, moramos em Nova Russas, moramos em Fortaleza, até que eu terminei o estudo médio. E depois que terminei o estudo médio, fui fazer a universidade nos Estados Unidos. Uma universidade bíblica lá nos Estados Unidos.
Ainda sobre a sua infância, tem alguma lembrança que você guarda aqui? Boa ou alguma dificuldade que você teve que passar, por exemplo, a diferença de cultura na infância, como era para conviver com as outras crianças? Normal?
Normal. Eu me lembro muito do tempo que a gente morou aqui em Nova Rússia, até os 12 anos de idade, antes de mudar para Fortaleza. Brincávamos com os vizinhos, andava na rua, andava de bicicleta e tudo mais. Falava português com ele, apesar que os nossos estudos, minha mãe sempre fez uma escola em casa, inglês, para a gente aprender o inglês, a gramática e tudo mais. E tivemos também aulas de português com um professor local aqui de Nova Russas. Então, nesse sentido, a gente não sentiu muito drama de dificuldade de morar em outra cultura.
Você tem irmãos, né? São quantos ao todo?
Somos quatro ao todo. Tem o James, eu tenho o Ivan e o Timóteo.
E como é que era a convivência com os irmãos ali na infância? O dia a dia, muita brincadeira, tinha uns atritos fez o outro, como é que era?
Entre irmãos sempre tem alguns atritos, mas de maneira geral foi uma vida normal entre os irmãos. Então eu sou o mais velho dos quatro. E o Timóteo é o caçula, então ele é 11 anos mais novo do que eu. Então, a diferença é muito grande. Então, por isso, um pouco menos convivência com ele do que com os outros, né? Porque quando eu saí de casa, ele ainda era um garotinho, né?
Então, de certa forma, você ajudou a cuidar do Timóteo ali, bebezinho ainda, né?
Sim, não, né? Sempre ficava com o irmão mais velho, ficava preocupado com a segurança dele, essas coisas, né? Coisas sim, normais.
Coisas de irmão mais velho, né?
E qual era o seu sonho de infância? Você tinha algum desejo? Ah, quando eu crescer, eu quero trabalhar com isso, né? Você mencionou que foi para a universidade, né? O curso que você escolheu já era um sonho de infância, como é que era?
Olha, o meu pai era pastor, missionário, aqui no Brasil, onde temos a plena liberdade de ser obreiro cristão, sem nenhum empecilho. Então, eu via ele pregar e eu não gostava de ficar em frente das pessoas. Até programa de Natal eu detestava subir lá e falar minha peça. Eu falei, não, isso não é para mim de jeito nenhum. E meu pai tinha muita sabedoria pelo fato que ele sempre encorajava nós filhos com o que a gente mostrava um interesse. Por exemplo, o James sempre mostrava interesse na agricultura. E quando eu estive no ensino médio, eu tive a oportunidade de ver o serviço gráfico e o processo de impressão offset. E para mim, interessei muito com isso. E meu pai encorajou isso, falou, olha, isso aí também pode ser usado para a obra do Senhor. Então, quando eu fiz a Universidade Evangélica, fiz um ano lá e depois fui para outra universidade técnica para fazer o curso de gráfica. Então, esse é o meu ramo profissional. E depois voltei para a Universidade Evangélica para terminar os estudos lá. Então, esse foi o que me levou a ser gráfico, com a profissão e produção de literatura.
Ah, você nasceu num berço cristão, né? Mas quando foi que você reconheceu que filho de crente não é crentinho?
Então, sempre os nossos pais tinham, faziam os devocionais e minha mãe sempre fazia, lia alguma história bíblica antes de irmos dormir. E aos 7 anos eu fiz uma decisão. E sempre quando você faz uma decisão numa idade nova, depois de uns anos você fica pensando em entender realmente ou não, não ter aquela segurança da salvação. Então eu lembrei que uns 11 anos de idade eu fiquei pensando, será que eu sou salvo ou não? Então meu pai viajava muito, lembro uma vez que ele estava fora, levantei no meio da noite, fui falar com minha mãe outra vez. Como eu posso saber da certeza da salvação? Então ela abriu a Bíblia, compartilhou versículos do 1 João, capítulo 5, e não lembro, acho que é versículo 13 por aí, não me lembro bem quais os versículos, teria de olhar na Bíblia. Mas então orei novamente e uma reafirmação da minha fé. Aí depois, com os 15 anos de idade, fui batizado na igreja cristã evangélica lá em Messejana, onde congregávamos.
Isso foi tarde da noite ou de madrugada que você acordou ela para falar sobre isso?
Eu não sei qual hora mesmo, porque a gente sempre ia dormir cedo.
Cedo, né? Então, e despertou dormiam, o sono, né?
Despertei do sono.
Foi. Interessante.
E depois, né? dessa conversa, desse tempo, houve uma convicção absoluta da salvação?
Sim.
E você já falou que não era muito de público, né? De conversar. Como que você servia na igreja, assim, ali na juventude mesmo? Ou você ficava na sua? Tinha a parte técnica?
Na juventude, a gente sempre fazia parte da reunião da mocidade, às vezes lia o texto da Bíblia, fazia oração. Quer dizer, as coisas mais simples, né?
Entendi. E como foi que você foi sentindo o chamado de Deus para fazer alguma coisa para Ele?
Então, isso é um processo que realmente, passo a passo. Então, muitas vezes, eu creio que quase toda vez, Deus não revela todo o que Ele tem para você. Então, eu sempre falo que o foco da lanterna de Deus só ilumina um passo para frente. Enquanto você não tomar esse passo, não vai ser iluminado o segundo passo.
Interessante, né? Essa lanterna aí de Deus.
Então, semelhante ao que Deus fez com Abraão. Deus chamou Abraão e foi revelando com o passar do tempo, né?
É assim. É assim. E na realidade, eu não imaginaria de ter ido e morado em todos os lugares que eu morei, porque se você me tinha dito isso na minha juventude, eu não ia crer que isso tudo ia acontecer. Mas de passo a passo, obedecendo o que Deus mostrava naquele momento, e Ele deu força para cumprir aquele passo que ele estava pedindo naquele momento e depois estava pronto para o segundo passo e assim por adiante.
Você é casado, como foi que você conheceu sua esposa?
Bem, quando eu estava na Universidade Cristã, ela estava lá.
Isso nos Estados Unidos?
Nos Estados Unidos, então ela é americana e a gente frequentava a mesma igreja e lá na Universidade Cristã tinha um refeitório, mas dia domingo não tinha refeição à noite. Então, depois da igreja, a gente sempre saía, pegava alguma coisa, uma pizza, alguma coisa. E tinha um grupo, assim, geralmente de umas 10 pessoas que íamos todos juntos. E ao pouco a gente foi se conhecendo, não começamos a namorar logo. Isso foi bem depois, mas já conheci ela nesse grupo. Mas a maior parte desse grupo sempre assim, bem um grupo sério no sentido que eles queriam servir ao Senhor.
Entendi. E aí, foi você que foi, deu um primeiro passo, ou foi ela?
Foi eu, né? Porque eu, depois do segundo ano, na Universidade Cristã, eu vim passar um tempo no Brasil, eu vim para São Paulo, fui trabalhar quase um ano na Imprensa da Fé, no trabalho de produção de literatura. E eu, quando estive aqui no Brasil, durante esse tempo, fiquei, voltar para lá, vou começar a namorar ela.
Estou com saudade.
Cheguei lá, ela estava namorando com outro, né?
Oh,
então teve um atraso.
Que duro.
Né? Teve um atraso.
Esperar mais tempo.
Tive de esperar mais um tempo, mas graças a Deus deu tudo certo.
Hoje vocês estão casados há 42 anos.
42 sim. Anos.
Certo. E aí você falava que sobre que você veio para São Paulo trabalhar com literatura, né? E depois disso, você ficou quanto tempo em São Paulo? E como foi que você expandiu nesse trabalho de literatura? Né?
Bem, na realidade, depois de casados, sabíamos que queríamos estar envolvidos com a literatura cristã em alguma parte do mundo. E não sabíamos aonde. Para mim, uma oportunidade, obviamente, foi no Brasil, mas consideramos outros lugares. Tinha uma oportunidade nas Filipinas, tinha outra oportunidade na Bélgica. Mas, enfim, tomamos a decisão que Deus estava nos direcionando para o Brasil. Então, trabalhamos em São Paulo, na Imprensa da Fé, 7 anos lá. E foi durante esse tempo que realmente foi um tempo muito bom do sentido que minha habilidade administrativa e de organizar as coisas melhorou bem. E foi realmente, essas coisas foram coisas que realmente precisaria no próximo passo da jornada, que eu ainda não sabia qual era o próximo passo da jornada.
E durante essa carreira profissional, né? Você foi para a universidade, aí conheceu sua esposa e continuou na carreira profissional. Quais foram as principais dificuldades que você teve que enfrentar? Chegou a passar por algum momento que pensou em desistir dessa carreira profissional que Deus estava lhe usando?
Assim, de sair dessa carreira, não tinha assim muita dificuldade com a carreira em si, porque para mim gráfica não é trabalho, é brincadeira.
Você ama realmente o que faz, né?
Então eu creio que quando estamos fazendo um serviço que realmente temos habilidade para aquilo é uma forma de adoração a Deus, o nosso trabalho. muita gente quer fazer uma distinção entre o secular e o cristão. Não há divisão. Isso é uma mentira do nosso inimigo. Toda a nossa vida deve ser para a honra e glória de Deus. Quando estamos no trabalho certo, Ele usa aquilo para a sua glória.
É como diz o versículo bíblico, né? Quer comais, quer bebais ou faças qualquer outra coisa, né? Tudo deve ser para a glória de Deus.
É isso mesmo.
Isso também tem a ver com os dons que Deus dá para cada um, né?
É óbvio, sim.
Você tem que tentar identificar o seu dom, ou seja, aquilo que você gosta, que você faz de melhor, para que você possa não trabalhar, mas se divertir, né, durante toda a vida, para poder viver bem e honrar a Deus com aquilo que você faz. Né?
Exatamente. Isso é interessante porque algumas pessoas, quando vão querer escolher uma profissão, elas já pensam no dinheiro. Né? É. Mesmo que vá trazer algum desconforto o trabalho em si porque não se identifica, olha pro dinheiro, ou seja, o amor ao dinheiro. Né? Só que a pessoa tem que, o cristão tem que buscar aquilo que glorifica a Deus. Uhum. Senhor, me mostra qual o meu talento, o meu dom, para o Senhor me usar. Né? Essa deve ser a motivação, né, do cristão.
Sim. Então, durante esse tempo que estivemos em São Paulo, foi aquela época que o Brasil estava passando por várias crises financeiras do Planalto Collor, faltou carne, faltou isso e aquilo. Foi justamente na época que o Gorbachev entrou em poder lá no, na União Soviética, teve o desastre do Chernobyl e até chegou a carne com radiação aqui no Brasil importado. Então, tudo isso chamou muito a atenção da gente para o que estava acontecendo na União Soviética e até o fim de 91, estávamos observando bem as mudanças que estavam ocorrendo na Rússia e na União Soviética. A União Soviética é realmente composta de 15 repúblicas. Então, sabíamos que por causa da religião oficial, entre aspas, da União Soviética é o ateísmo. Uma falta muito grande de literatura evangélica, falta de Bíblias e tudo mais. E já que eu estava no ramo gráfico, começamos a orar e perguntar para Deus, o que é que tu queres que nós façamos em relação a isso? Então, no fim, realmente chegamos ao ponto de estar dispostos a ir lá, trabalhar na área de produção de literatura cristã. Então, saímos do Brasil em 92, em 94, saímos dos Estados Unidos para a Rússia, e não sei porquê, mas a gente chegou lá em fevereiro, o tempo mais frio do ano. Mas, então, saí do Brasil para a Rússia. Então, o mais frio que eu vi lá, 27 abaixo de zero, né?
Nossa.
Então, foi uma mudança muito grande. E também enfrentar a aprendizagem de língua. Aqui no Brasil, todo mundo fala como o português é difícil, a concordância de tudo, mas não é nada em relação com o russo. O russo é bem difícil mesmo, a língua bem difícil. Mas logo duas semanas depois que chegamos na Rússia, já comecei como o vice-diretor numa editora recém-formada, uma editora evangélica lá, que nos anos 90 tínhamos plena liberdade de fazer esse tipo de serviço lá na Rússia. Então, comecei. E sempre vinha uma professora umas 3-4 vezes por semana em casa, passávamos 2 horas estudando, mas eu aprendi mesmo no trabalho o russo, falando com as pessoas. Quando, no início, obviamente, tradutores, mas depois, quando não aguentava com os tradutores, porque eles estavam ocupados, comecei a falar. E incorretamente, obviamente, mas comecei.
Tentando,
e,
né?
Tentando. Então, foi desse jeito. Quer dizer, tinha dificuldades com a cultura e a língua, mas, graças a Deus, deu para aprender. Quer dizer que mesmo depois de passar quase 30 anos em várias repúblicas, meu português ainda é melhor do que o meu russo.
Agora, uma curiosidade, como é João 3:16 em russo?
E botar... Vozduvilmir, estou dao, e vou ignorar sim, estou se catori nele, veret e met vestiu gizin.
Muito bem.
Tá. Entendeu aí, tudo, né, João Lucas? Isso foi João 3:16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viu como eu entendo russo, João?
Traduziu direitinho, né?
Muito bem.
Aí você passou quanto tempo na Rússia?
Passamos quase 5 anos na Rússia. Depois mudamos para outra república, porque tinham 15 repúblicas que se tornaram independentes, cada um é o seu país agora. Seria como se o Brasil dividisse cada estado, seria um país diferente. Então, a república que morávamos por 15 anos, não posso falar o nome, porque é uma república muçulmana, e na realidade tivemos uma gráfica lá, mas com fins comerciais, e sim, nós os donos da gráfica, cristãos, e fazíamos serviços comerciais, e éramos conhecidos naquela cidade como uma das melhores gráficas, numa cidade de 1 milhão de habitantes. Entre os outros serviços, conseguimos também fazer impressão de literatura cristã para organizações que tinham a permissão de atuar naquele país. Então foi um bom tempo, vimos muitas coisas acontecer, mas de um modo muito diferente de que a gente tinha atuado em outros lugares, porque você pode atuar, você tem de ir, para Deus não tem campo fechado, não tem país fechado, mas você pode ir lá fazer negócios, e quando você faz negócios em um lugar e as pessoas sentem que você tem utilidade naquele país, você traz benefício às pessoas, então eles te aceitam. Por exemplo, se você tem negócio, você tem a audiência dos seus fornecedores. Eles todos querem ter relação com você porque eles querem vender a matéria-prima para você. Você tem a audiência dos seus empregados. Eles querem ter uma boa relação com você porque é emprego. Você tem a audiência dos seus clientes. Se você faz um produto que realmente eles precisam e você faz bem, e eles podem confiar que você vai fazer tudo aquilo em tempo e com qualidade, eles gostam de ter essa relação com você. Então, mesmo nesses lugares, temos oportunidades de compartilhar nossa fé com outros, através das relações que criamos em ambientes bem naturais.
A importância de fazer tudo com excelência para a glória de Deus, né?
Como foi a chegada dos filhos, né? A questão da paternidade, né? Repassar a palavra de Deus para eles, educá-los nos caminhos do Senhor, assim como você foi educado por seus pais.
Os dois filhos mais velhos ainda foram nascidos aqui no Brasil. E o caçulo, ele nasceu nos Estados Unidos, durante o tempo que a gente estava na Rússia. Então, quer dizer, a nossa... a nossa vida doméstica é muito similar ao que eu tive na minha juventude. Só que eu não sou pastor, como meu pai era pastor, mas sempre participamos em uma igreja ao possível. Aqui no Brasil é mais fácil, quando saímos para a Rússia, obviamente, é um pouco mais difícil, porque as crianças não entendiam o russo, mas nas capitais geralmente tinha igreja inglês, igreja internacional, que a gente fazia parte. E, então, mas também a parte doméstica e histórias bíblicas, a educação em casa também fez parte com eles. Então, de modo geral, eles não conseguiram terminar o estudo médio no país que a gente morava, porque não tinha escola de língua inglesa. A não ser o caçula, ele conseguiu terminar. Então, nossa filha, os últimos 2 anos de estudo médio, ela terminou nos Estados Unidos. O nosso segundo, o filho, ele terminou os últimos 2 anos de estudo médio no colégio americano na Tailândia. Então, e o caçulo, ele terminou lá nessa república, porque eles acrescentaram os anos de escola, então ele conseguiu terminar lá. E todos eles fizeram universidade nos Estados Unidos.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Nós estamos conversando hoje com o Joe Filho, Joe Golson. Está de passagem aqui no Brasil e nós estamos tendo a oportunidade, né, de conhecer um pouco mais de perto a sua história. Então, depois desses 15 anos na União Soviética, como continuou a jornada?
Bem, como eu falei antes, a União Soviética era composta de 15 repúblicas. E cada uma delas se tornou um país independente. Depois que estivemos 15 anos nessa república, mudamos para a Ucrânia, que também é uma das repúblicas que é livre da União Soviética. E estávamos ouvindo muitas coisas da Ucrânia, como eles tinham uma liberdade completa, sem nenhuma registração. Então, começamos a pensar e orar e conhecer as pessoas lá na Ucrânia e sentimos que realmente esse é um país com liberdade total, que poderia ser formado um centro de produção de literatura evangélica cristã lá. E com isso em mente, mudamos lá em 2014, moramos lá 7 anos, trabalhando nesse ramo gráfico, auxiliando as editoras evangélicas que já tinham sido estabelecidos lá. Então, realmente, a gráfica prestando serviços para as editoras evangélicas lá. Então, ficamos lá até começar a guerra. Então, a Ucrânia realmente fala 2 línguas. Falam o russo, porque eram parte da União Soviética, e agora falam muito ucraniano. E 95% das pessoas, dos jovens que saem da educação média, são formados na língua ucraniana. Dá para entender, para mim, o russo eu entendo totalmente, mas o ucraniano dá para entender uns 60%. Seria mais ou menos como vocês, como brasileiros, forem para a Itália. Dá para compreender qual o assunto de que se trata.
É semelhante a português e o espanhol? Que são...
Não, é mais. Por isso que eu dou exemplo. É a mais Itália. Com o português e o italiano. É mais que o brasileiro consegue captar 95% do espanhol, porque é bem mais perto. Então, mas a realidade nossa, a região que morávamos na Ucrânia, a maioria das pessoas falavam russo, então não era problema. Às vezes me respondia em ucraniano, quando eu perguntava em russo, aí você tem de preencher as brechas onde você não entendeu e imaginar o que eles estão dizendo e confirmar em outras palavras. Você quer dizer, você está dizendo isso. E aí isso, tinha a confirmação quando balançava a cabeça que sim, né? Então, porque eles todos entendem o russo, né?
Então, começou a guerra na Ucrânia, vocês voltaram para os Estados Unidos?
Na realidade, estávamos nos Estados Unidos para uma reunião e a gente tinha comprado passagem saindo da Ucrânia e de volta para a gente voltar para lá. E não esperávamos que ia começar a guerra. Então, ficamos nos Estados Unidos um tempo e depois passamos um bom tempo também na República da Geórgia, que é uma das repúblicas da ex-União Soviética. E a primeira língua lá é o georgiano, mas da minha geração todos falam russo. Os jovens de 35 anos para baixo todos falam inglês. Então, quando eu começava a falar com uma pessoa, eu tentava definir a idade deles. E se fosse mais novos, já começava no inglês. E se fosse mais velho da minha geração, já começava no russo. E todos eles, já que ele via que eu não era russo, não, podia conversar livremente com eles. E então eles sempre gostavam muito quando o estrangeiro falava a língua que ele conhecia, porque tinha muitos pontos de interesse, sempre perguntava, como que é isso? Você já morou no Brasil, você já morou nos Estados Unidos. Então, sempre tinha as perguntas, como é a vida lá? Então, e com essas conversas, sempre muito interessante. E sempre tinha oportunidade nessas conversas de falar de Cristo com eles também.
Interessante você compartilhando isso. Eu me lembrei aqui de duas coisas, João Lucas. A primeira foi... Tudo começou lá na Torre de Babel, né? Quando as pessoas queriam chegar ao céu e construir, isso. E Deus confundiu a língua deles. E aí hoje tá aí tudo desse jeito, né? A gente tendo que aprender outras línguas. E outra coisa que eu fiquei pensando... É, que a palavra de Deus fala ali, né, em Apocalipse, fala muito que um dia todas as nações, todas as tribos, povos, línguas, todos irão confessar o Senhor e adorar. Eu fico pensando, rapaz, acho que lá no céu deve ter uma língua própria, né, para poder todo mundo...
Ou então vamos entender todas as línguas.
Ou então a gente volta, né, a entender todas as línguas. Vai ser interessante. Eu gosto muito de pensar nessas coisas.
São detalhes bem, bem interessantes que nos despertam muita curiosidade, né?
Sim,
como é que vai ser, né? Todo mundo junto ali, pessoas de todas as tribos, povos e línguas, né? Todo mundo junto, adorando ao Senhor.
Agora, língua, aprendizagem de língua é muito interessante. Que é difícil, mas é muito interessante. Por exemplo, o ucraniano, eu sinto que ele já é mais perto do polonês de que o russo. O russo é um extremo e o ucraniano já muda um pouco. Você vai para a Polônia, para a República Tcheca, já parece mais como... ucraniano. Então, mesmo assim com as línguas latins, quer dizer, o português é mais fácil para nós entendermos o espanhol, o italiano já é mais extremo, mas tem algo a ver uma com a outra. Mas é provavelmente da antiguidade, quando foi mudando as línguas, o povo foi mudando de um lugar para outro, foi perdendo e acrescentando aquela língua e mudou as línguas também, dessa forma.
Bom, é muito interessante também estar aqui ouvindo de você que tem tanta experiência com outras línguas, né? Que a gente só ouve nos livros, uhum. nas histórias, e você teve a oportunidade de ir lá, né, e conhecer essa diversidade.
E tem um detalhe, né? Cada país, né, embora com a sua língua ou línguas, né, ainda tem os sotaques de cada região do país.
Sim.
Então tem essa
sem
variação.
Ainda tem isso, viu?
Sem dúvida. Nosso filho, quando ele casou na Espanha, a nossa nora é lá do noroeste da Espanha. E eles falam o galegos também, além do espanhol, que é idioma bem perto do português. Dava para entender quase tudo.
Você pode repetir o nome da língua?
Galegos.
Galegos. Já ouviu falar, João?
Nunca tinha ouvido falar. Não...
Então, é um dialeto que tem nessa área, perto de Santiago de Compostela, naquela região.
Interessante.
Então, mas quando você vai na Espanha, para o sul da Espanha, Málaga, Sevilha, Granada, não dá para entender quase nada. Porque eles... É um chiado e eles cortam os fins das palavras e não dá para entender mesmo.
Joe, muito bom conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história, né? De como Deus alcançou, salvou e tem usado. E quem é esse Jesus para você?
Bem, ele é meu Salvador, meu Senhor. E realmente eu almejo estar junto com Ele. Sei que nossa jornada aqui na Terra é uma peregrinação que Ele nos deu para nos aproximar a Ele. Desenvolver o nosso relacionamento com Ele. A partir do momento que colocamos nossa fé nele e começamos, como eu disse, andar passo a passo. Eu nunca poderia imaginar que eu andaria em tantos lugares, mas de passo a passo ele foi abrindo o caminho. E, obviamente, quando você caminha uma jornada dessa, tem tribulações e dificuldades, sem dúvida. Mas não é algo que eu trocaria por nada.
Deus abençoe, foi muito bom ter a sua participação aqui no nosso podcast. A gente agradece de coração e que você continue servindo ao Senhor, que Deus continue lhe usando. Você que esteve conosco, você pode compartilhar esse podcast, só enviar o link aí para quem você quiser. Está disponível na internet aí em diversas plataformas.
Certo, muito obrigado por ter me convidado.
O amor de Deus pode mudar a sua história.